A Rádio Senado apresenta a seguir mais um programa da série A Música Erudita e Seus Mestres. A reprise faz parte de nossas homenagens ao comunicador e senador Arthur da Távola, importante nome da cultura e da política, falecido em maio de 2008.
Muitos estudiosos da vida de Brahms consideram a sua música de câmara o plano mais elevado de sua obra. Pessoalmente, não sei se concordo com essa opinião, porém também não sei se discordo, simplesmente não sei. Até porque não comparo música, considero um erro a comparação musical. Mas a obra de câmara de Brahms, ela é extremamente rica, bela, introvertida, profunda. A sonata Opus 5, os coros a capela, Opus 74, 104, 109, o famoso sexteto de cordas Opus 18, os quartetos para piano e cordas Opus 25 e 26, o famosíssimo quinteto para cordas e piano Opus 34, e segue por aí, entrando inclusive ao final de sua vida, com obras para clarineta, desde o trio número 3 até o imortal quinteto Opus 115 para clarineta e cordas. Uma das últimas obras de Brahms é justamente os quatro cantos sérios para barítono e piano, Opus 121. Essa genialidade de Brahms, a maturidade de Brahms, revela-se desde cedo. Ele compôs o seu trio número 1 com a idade de 21 anos. Ele nasceu em 1833, o trio é de 1854, portanto ele estava entre os 20 e os 21 anos, dependendo aí do mês de nascimento. Esse trio foi retomado por ele 35 anos depois, como era bem ao gosto de Brahms, rever obras, reescrevê-las e com alguns significativos cortes, sem nenhuma perda da inspiração juvenil que o atraiu na idade madura, ele fez uma segunda escrita desse trio, isso em 1889, estava ele com 56 anos, portanto, dos 21 anos, quando ele compôs a obra, aos 56 anos, medeiam 35 anos de evolução musical e, ao mesmo tempo, já ele, na idade de 56 anos, saudoso de algo de sua juventude, que não foi uma juventude fácil, foi sofrida com uma infância de menino pobre, que tinha que tocar com o pai, um músico de segunda categoria, até nos bordéis de Hamburgo, fato que o marcou tanto. A verdade é que é uma obra que foi esboçada em 1853, num período feliz da vida de Brahms, estava com 20 anos, quando ele passou uns dias com uma família, Deichmann, e pôde viver uma espécie de soltura impossível em sua casa, um certo sentido de lar. Brahms tinha um pai que era um homem de muito poucas luzes e, nada obstante, trabalhador, e uma mãe, uma mulher que, segundo dizem, era muito feia, com problemas físicos, mas uma mulher absolutamente formidável do ponto de vista da maternidade, da companhia que fez a ele e a seu irmão, que os hamburguenses chamavam de o Brahms ruim, numa maldade não sem fundamento total com o irmão de Brahms. A mãe dele, que foi uma mulher muito trabalhadora, sempre cuidando da casa, dos filhos. Brahms não teve uma formação cultural comum às outras crianças. O pai tinha ambições de que ele se apresentasse cedo ao piano como um fenômeno. E ele estudou, porém, na vida, e foi um leitor penitente, um leitor constante das grandes obras de seu tempo, tendo inclusive se tornado num homem de grande cultura. O trio Opus, o trio em si maior, Opus 8, já diz quem era Brahms aos 21 anos. Ele tem uma construção em que cada instrumento joga um papel próprio, com muito poucas recorrências a autodefesas de muitas obras de câmara, trios e quartetos em uníssonos. A escrita para cada instrumento é uma escrita especial, como que eu diria, caprichada. Na gravação que vamos ouvir, por um trio que, em homenagem a essa obra, levou o seu nome, o trio Opus 8, há uma pequena predominância do piano que eu não encontrei em outras gravações. Por um lado, essa predominância do piano pode modificar um pouco o sentido da escrita equilibrada para os quatro instrumentos e, por outro lado, como estava em voga, o piano tinha um certo caráter de comando dessas obras. Isso fica ao critério de cada ouvinte, segundo as suas preferências. Anos depois, como eu disse, 35 anos depois, ele procedeu à revisão da obra. E falou algo, escreveu algo muito interessante a respeito dessa revisão. Olhe, eu não quis colocar no meu trio uma peruca. Eu me limitei apenas a pentear seus cabelos, que eram muito crespos e desordenados. Eu me cingi apenas a ajustá-la. E assim, o músico maduro devolveu esta composição com, digamos, uma visão mais terna, mais limpa, mas sem nenhuma perda, e isso sentimos quando comparamos os dois, do sopro de juvenilidade, da brisa da juventude, da esperança desse tempo que marcou este trio. Depois dessa introdução um pouco longa, perdão, mas se refere à beleza e à genialidade de uma obra escrita aos 21 anos, vamos ouvir o primeiro movimento do trio Opus 8 em si maior. Eu escolhi a versão de 1889 por ser uma versão que nos traz esse Brahms passado a limpo por si mesmo. Na versão de 1854, por exemplo, enquanto o primeiro movimento, o Allegro com moto, e que na de 89 se chama Allegro com brio, tem uma duração de 5 minutos a menos, ou seja, Brahms cortou 5 minutos da obra, o que a tornou mais clara, mais diáfana, como vamos poder ouvir em seguida, com o trio Opus 8, composto por Michael Hauber ao piano, Eckhard Fischer ao violino e Mario De Secondi ao violoncelo. Thank you. Ouvimos o primeiro movimento Allegro con brio do trio número 1, opus 8, em si maior, versão revista por Brahms em 1889, na execução do trio opus 8, composto por Michael Hauber ao piano, Eckhard Fischer ao violino e Mario Desceconde ao cello. O segundo movimento é um scherzo. Esse scherzo é bastante interessante e alguém já o chamou de um scherzo que tem um caráter mais vivaz e desbocado. É interessante essa expressão desbocada no Severo Brahms, mas ele tem realmente esse caráter de algo mais leve, mais popular. Aliás, Brahms foi dos primeiros músicos a mostrar um amor pela música popular e incorporá-la muitas vezes às suas obras. Como nós estamos a apresentar a segunda versão desse maravilhoso trio, é muito interessante ouvir o que Brahms escreveu para Clara Schumann, que era sua amiga, seu amor, sua grande companheira ao longo da vida, embora nunca tenham vivido juntos, e embora tenham queimado as cartas que julgavam confidentes demais para o conhecimento do futuro, a Clara, que sempre lhe julgou a obra, ele, em setembro de 89, com aquele seu espírito de autocrítica implacável e ao mesmo tempo com a sua ironia, escreve para Clara sobre essa obra, sobre essa reescrita que fez do trio, o seguinte: "Você não pode imaginar o espírito pueril com o qual eu vivi este período de veraneio. Cheguei a reescrever o meu trio em si maior, a tal ponto que eu poderia chamá-lo de Opus 108 em lugar de Opus 8. Ele será menos tosco que o primeiro, porém não sei se será melhor." Clara Wieck, grande pianista, responde-lhe em carta dizendo o seguinte: "Olha, nos surpreendeu a todos. Este trio, nessa revisão, me parece absolutamente incrível quanto diz. Não consigo tirar de mim, afastar a suspeita de que pode tratar-se de uma brincadeira e que tenha escrito, em verdade, um novo trio, o Opus 108. Estamos todos expectantes." Não, ele não escrevera. Ele seria até capaz dessa brincadeira, porque Brahms era turrão para fora e extremamente alegre com seus amigos. Porém, é efetivamente a reescrita, a reelaboração de uma obra que o tocou particularmente, como nos toca até hoje, pela sua inocência, pela escrita de cada instrumento, pela riqueza tímbrica, por muitas conquistas que se faziam prever já naquele rapaz de 21 anos, futuro grande gênio da música. Vamos então, na duração de 6 minutos e 43 segundos, com o trio Opus 8, ouvir o Scherzo Allegro Molto do trio número 1, Opus 8 em si maior, na revisão de 1889. Ouvimos o Scherzo Allegro Molto do trio Opus 8 em Si Maior, versão revisada de 1889 pelo próprio autor, de Johannes Brahms. Intérpretes, trio Opus 8. Trio esse que deu o nome em homenagem ao trio que estamos a ouvir. Michael Hauber ao piano, Eckhard Fischer ao violino, Mario De Secondi ao cello.
Estamos ouvindo a música erudita e seus mestres.